Vamos dar início à audiência, do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, que nos trazem o tema seguinte, programa Escola a Tempo Inteiro, atividades de enriquecimento curriculares. O grupo, a representação do sindicato é liderada pela professora Velas, Antónia Velas, Albertina Penas e Pena, que está com plural, peço desculpa. E alguns colegas mais que...
Sim,
Carmen Correia. Francisco Marques. Margarida Barata. E... Bruno Rocha. Rosa. Muito bem. Eu dava a palavra ao Sr. Professor António Avelãs. Como se saberá, nós temos um período de cerca de 3 quartos de hora para esta audiência. E, portanto, inicialmente, está habituado a esta praxe, inicialmente daria a palavra para si ou para os colegas que quiserem intervir, depois haveria intervenções dos vários parlamentares presentes e depois gostaríamos novamente ao encerramento. Muito obrigado, então, Sr. Professor Velasco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados, pela vossa presença e por terem aceito terem acedido a este pedido do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa. Estamos aqui dois dirigentes do sindicato e... 4 professores a desempenharem atividades nas chamadas AEC, Atividades de Enriquecimento Curricular. Aquilo que nos levou a pedir que nos recebessem foi a necessidade de chamar a vossa atenção e apelar à vossa intervenção, na medida em que isso estiver dentro das vossas competências, para um projeto que foi lançado, provavelmente com a melhor das intenções, e que está a ter, neste momento, gravíssimas dificuldades e problemas no terreno. A escola a tempo inteiro é, podemos dizer, uma medida emblemática do anterior governo, nomeadamente da anterior equipa do Ministério da Educação. E devo dizer que, como não estamos a fazer juízo de intenções, nos parece que correspondia a uma necessidade, de dar resposta a um conjunto de problemas que se punham na escola pública. Mas nem tudo o que é feito com a melhor das intenções tem o melhor dos resultados, e a situação que se vive hoje na escola, na chamada escola a tempo inteiro, levanta seríssimas reservas de todos os envolvidos, não só dos professores, mas também, como ficará demonstrado nos materiais que depois distribuiremos já a seguir, também pelas próprias associações de pais. Diríamos que, do ponto de vista dos alunos, das crianças, dos jovens, se criou um espaço que é muitas vezes mais um espaço de escolarização do que de atividades que deveriam ter um conteúdo essencialmente lúdico e formativo. E, portanto, começa também a ser para as próprias crianças uma atividade que merece uma profunda reflexão e uma profunda discussão. Da parte mesmo da estrutura curricular, há aqui uma situação pouco clara, na medida em que assistimos à transferência para atividades chamadas de extracurriculares e, portanto, nominalmente fora do currículo, de um conjunto de atividades que deveriam ser curriculares e, portanto, incluídas no currículo, com gravíssimos problemas também ao nível das aprendizagens. E é aquilo que hoje focaremos com particular incidência, a condição laboral, a situação laboral em que um conjunto de professores, monitores e técnicos estão a exercer estas funções em situações extremamente inaceitáveis, extremamente precárias e cuja precariedade se transforma ela própria num obstáculo ao êxito e ao sucesso desta ideia da escola a tempo inteiro. Se o Sr. Presidente me permite, eu daria a palavra à Albertina Pena, na medida em que ela acompanha isto mais diretamente, porque é a pessoa do primeiro ciclo, é responsável na área do Sindicato da Grande Lisboa pelo primeiro ciclo, onde isto tem uma incidência particular, e ela dar-vos-á conhecimento com muito mais rigor do que aquilo que eu seria capaz, mas se me permite, eu dava a palavra à Albertina Pena.
Muito obrigado, então, professora Albertina Pena, faz favor.
Obrigada, e desde já também agradeço o facto de terem acedido ao nosso pedido de audiência, porque esta situação é uma situação que nos preocupa, não enquanto sindicato, porque os profissionais que trabalham nesta área também nos têm procurado com muita regularidade e com questões de veras muito graves. A situação laboral nesta área é caótica e é mesmo precária. Por isso, quisemos hoje vir aqui e fizemos-nos acompanhar das pessoas que trabalham na área, porque elas, mais que ninguém, poderão falar das dificuldades que sentem no cotidiano e certamente farão isso a seguir. Ora bem, o que chamamos a atenção aqui também para estas questões é a falta de regras que há nesta área laboral e no trabalho. Não há regras quanto ao recrutamento, não há regras nos pagamentos, não há fiscalização. Há sítios onde as pessoas recebem pelas aulas que dão, por exemplo, a 7,5 €, noutros sítios a 12, ou a 13, ou a 15. O recrutamento também não há qualquer tipo de regras, às vezes é quem trabalhar por menos que se contrata, e hoje em dia, dada a situação de desemprego, as pessoas por vezes aceitam trabalhar por qualquer coisa porque precisam de viver, claro. Depois, o que acontece aqui também é uma situação que, a meu ver, e também, e não só a meu ver, e dos colegas, é uma situação onde se gasta muito dinheiro na intermediação. Porquê? Isto não é... O Ministério da Educação não assume a responsabilidade desta área, destas áreas. O que é que faz? Delega nas câmaras e as câmaras, por sua vez, delegam a empresas que são criadas, muitas vezes à pressão e de propósito aparecem para depois... É um negócio como outro qualquer e as pessoas, então as empresas são criadas e subcontratam de qualquer forma e... Às vezes mesmo em vão de escada, estas pessoas para trabalhar nesta atividade. Isto é grave também na medida em que isto é... Estamos a falar de escola, estamos a falar de educação e não pode ser feito isto não pode ser feito de qualquer maneira. Mesmo a pouca legislação que existe não é cumprida nesta área. Quando diz que as câmaras devem contratar diretamente, isso o Decreto-Lei 212 diz isso, não é respeitado. Essa situação não é respeitada, mas também não acontece nada por não ser respeitada. Não há punições, não há fiscalização e as coisas decorrem sem regras mesmo. Depois, esta escola assim é uma escola feita a retalhos. As pessoas logo que trabalham nesta área, logo que têm uma oportunidade de um melhor trabalho, uma melhor oferta, é óbvio que vão para outro trabalho, para outra área, e isto causa uma instabilidade enorme nas escolas, porque há sempre pessoas a sair e pessoas a entrar. Nesta situação, estão mais de 90% das pessoas que trabalham nestas atividades. Prestam recibos verdes e falsos recibos verdes, porque as pessoas têm um horário de trabalho, têm um local e, portanto, consideramos, é evidente que isto são falsos recibos verdes, por isso mesmo. Depois, as condições também em que estas atividades decorrem não são as melhores, porque não são dadas, decorrem no mesmo espaço escolar, as pessoas que trabalham nestas atividades muitas vezes têm que comprar os próprios materiais e... Também nunca sabem se no dia a seguir ou na hora a seguir poderão ou não ter trabalho, por qualquer situação que surja, são despedidas. E acontece também os pagamentos em atraso, que muitas vezes as pessoas trabalham 2 e 3 meses e não recebem. E ninguém sabe também porque é que não recebem ou para onde é que vai o dinheiro que deveria ser para as pessoas que trabalham nessa área. Depois poderemos conversar mais um pouco e temos materiais que vamos deixar-vos, como um estudo que fizemos no Sindicato de Professores da Grande Lisboa, também uma notícia da Associação Nacional de Municípios em que referem também esta situação como sendo extremamente precária e grave, e um documento da FENPROF, porque já há algum tempo, desde o início, que esta situação nos preocupa. E temos vindo a escrever e a denunciar estas situações sempre que possível. Deixar-vos os materiais e também eu passava a palavra às pessoas que mais diretamente sofrem estas questões. Obrigada.
Quem é que queria? Quem é que é o porta-voz? Então, a professora Margarida, faz favor.
Boa tarde. Eu sou professora de expressões. Neste caso estamos as quatro áreas aqui representadas. Está a educação física, a atividade física e desportiva, a expressão musical e o inglês. Os dois colegas são do Porto, eu de Lisboa e o Bruno de Mafra. A Albertina já explicou muito bem o que se está a passar. Eu gostava de referir que realmente esta instabilidade não é só para nós, é também para os alunos, porque o aluno ao passar um ano em que tem seis professores de inglês e três de educação física e mais sete de expressões e de música, não consegue ter uma aprendizagem que poderia ter se tivesse sido acompanhado sempre pelo mesmo professor. Isto não acontece porque é claro que as pessoas, se tiverem um contrato de trabalho numa outra escola ou às vezes até fora da sua área, trocam, porque somos professores, somos pessoas, temos que sobreviver. Gostaria de falar também que há tempo letivo que não é pago, neste caso, porque a maioria de nós estamos a recibo verde e recebemos exatamente as horas que damos de aula. Nós não estamos a trabalhar num call center, por exemplo, onde não se cria uma relação com o telefone, não levamos o telefone para casa. Neste caso, não levamos os alunos para casa concretamente, mas levamos-os sempre porque há aulas que são preparadas em casa, todas elas, há avaliações que fazemos, há reuniões que não são pagas, há vigilância nos intervalos que não são pagos, há reuniões mensais e todas as interrupções letivas, sejam feriados, férias de Páscoa, Natal, Carnaval e férias de verão, não são pagas. Nós, os quatro, assim como milhares de professores no país, daqui a 24 dias estamos no desemprego sem direito a nenhum subsídio e com a promessa, às vezes, de que voltaremos em setembro, mas sem garantias nenhumas e não sei como é que vamos sobreviver em 3 meses. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Pronto.
Pois.
Sim.
Queriam dizer alguma coisa mais, por favor?
Meu nome é Francisco Guimarães. Vimos do Porto. Somos colegas na mesma escola. Eu sou colega de música e de inglês. Que temos situações. Tivemos há cerca de uma semana uma inspeção no agrupamento do Ministério da Educação. E onde foram ouvidas auxiliares, professores, coordenadores, pais, e preocupa-nos a situação, que é bem mais profunda que a nossa situação contratual. Tem a ver com as verbas que são entradas, que a Câmara recebe para a nossa contratação, para os materiais, que somos nós que subsidiamos, e são os pais que pagam. E foi uma situação que os inspectores nos disseram, ficaram alarmados, exato, que os pais pagam os manuais, pagam os materiais de música, pagam as flautas, pronto, toda essa situação. E tivemos já algumas reuniões com os pais, em que isto, pronto, eles ficaram extremamente preocupados com esta situação. Venho também falar sobre situações de que as parceiras, até ao ano passado, eu tinha um vencimento fixo e este ano ganho por hora, como a professora de inglês, e que o mês passado, por exemplo, com a interrupção lentiva, o nosso professor de ginástica, como tem uma parceira diferente da nossa, recebe um vencimento fixo e ganhou o mês passado um vencimento superior ao nosso, os dois juntos. Portanto, eu tenho dois filhos. E é uma situação muito complicada, num mês de interrupção letiva, conseguir fazer face às despesas de um orçamento familiar. Falo também da situação que até ao ano passado nós tínhamos reuniões mensais onde era muito fácil fazer uma articulação pedagógica e este ano deixou de haver esse tipo de reuniões. Aliás, ainda não houve qualquer tipo de reunião. A nova parceira não promoveu qualquer tipo de reunião. Não se percebe porquê, não se entende porquê, portanto, são de Lisboa, raramente estão cá no Porto, estão lá no Porto, raramente nunca visitaram as escolas, portanto, não sabem a realidade que se passa, não ouvem os professores, não há reuniões e há aqui problemas muito graves nas escolas e situações de professores sem habilitações para poder lecionar. Situações até bastante específicas, no caso da EB1 de Bom Sucesso, onde houve uma pessoa reformada a lecionar, pessoas com o 12º ano. Quer dizer, aqui estamos sem norte. Sem regras, sem norte, fazem o que querem e portanto, é preciso começar a controlar esta situação. É uma situação muito grave e acho que são as crianças que estão a ser lesadas e os pais, de alguma forma, estão a começar a ter noção do que se está a passar. Pelo menos no nosso agrupamento foi o que se passou, devido à inspeção, que alertou a Associação de Pais e os pais.
Muito obrigado.
Obrigado.
Também quero terminar a rota. Professor.
O meu nome é Bruno Rosa, sou professor de atividade física e desportiva no agrupamento de escolas de Mafra, em duas escolas, uma escola em Mafra e numa outra escola numa aldeia a 9 km. Precisamente neste momento eu estaria a dar uma aula às 3h30 em Mafra e às 4h30 teria que estar na Igreja Nova, portanto, tendo apenas 5 minutos para me deslocar esses 9 km. Um dos problemas maiores que temos sentido na atividade física e desportiva tem a ver com a utilização dos materiais e a utilização dos espaços. A escola de Mafra, por exemplo, tem um pavilhão que, previsto para no máximo 3 turmas ao mesmo tempo, chegamos a trabalhar 8 professores com 8 turmas simultaneamente. Como não há qualquer tipo de articulação entre os professores de atividade física e desportiva, porque cada um trabalha por si, portanto nós temos uma relação laboral com um colégio privado que nos paga a recibo e que nos envia 4 páginas de regulamento sobre umas noções de articulação que devemos ter ao longo do ano letivo. Portanto, o professor chega à escola com maior ou menor formação de base, isso é critério do próprio colégio, e tem que simplesmente desenrascar-se, perceber qual é o seu espaço. Chega um pouco mais tarde, se é o 8º a chegar ao espaço, vai dar aulas atrás da baliza, como chegou a acontecer. E esta é uma articulação que falta e que sentimos falta também a nível do departamento, a nível de uma estrutura horizontal que nos possa dar essa força para que possamos planificar o que é a calendarização das nossas atividades, o que é a ocupação dos espaços. Há também na questão específica da atividade física e desportiva, e eu estou ligado ao SPF também, à Sociedade Portuguesa de Educação Física, e temos estado bastante atentos nesse aspecto, tem a ver com a articulação que se faz entre o que são as atividades de enriquecimento curricular, que legalmente são facultativas e consideradas quase como complementares, e o que é a educação e expressão físico-motora, que é considerada a educação física curricular. A educação física curricular não tem um horário fixo pré-determinado semanal e as AECs de atividade física e desportiva aparecem com 3 sessões semanais, que é o que está previsto na lei. O que está a acontecer é que, em vez de enriquecer essa atividade, está-se a substituir. E é preciso perceber de que maneira é que a atividade de enriquecimento curricular da atividade física e desportiva poderá, do ponto de vista curricular, de facto, ser complementar em relação à atividade física e desportiva, porque a própria lei também reconhece que existem as atividades lúdicas de iniciação desportiva, que depois terão seguimento com o desporto escolar a nível segundo ciclo, terceiro ciclo e assim de secundário. Os conteúdos programáticos que observamos, tanto na educação física, na educação e expressão físico-motora, são basicamente os mesmos para a atividade física, para a atividade de enriquecimento curricular, e há esta falta de articulação. E em muitos casos, aqui depende da boa vontade, tanto do docente da AEC como do docente titular de turma, a própria articulação com a turma, umas vezes eles servem-nos de filtro, outras vezes servem-nos de escudo, outras vezes servem-nos de apoio, mas consoante o caso e consoante a turma, eu tenho 5 e tenho uma turma 5 estrelas e tenho outra 1 estrela, sendo que as outras 3 estão pelo meio, em termos de relação pedagógica que estabeleço com eles e com os próprios professores, sendo que obviamente passa muito pela boa vontade de cada docente, tanto no caso deles como no nosso.
Pois, muito obrigado. Depois destas... Como é que diz alguma coisa? Exato. Muito breve, senão...
Sim, muito rapidamente. Boa tarde. Meu nome é Carmen Correia, sou professora de inglês. Eu penso que já foi tudo minimamente, muito minimamente resumido. E aquilo que falta acrescentar é que existe uma coisa muito grave, que para mim é o mais grave de tudo. É eu chegar ao Porto para ir dar aulas, ser contactada um sábado à noite por uma empresa que estava completamente aflita, portanto tinha professores para dar aulas na segunda-feira a seguir, portanto logo aí não existe um concurso. Nós fomos contactados a um sábado à noite via telefonicamente. Outra coisa muito grave, que é o seguinte, é o facto de eles, pura e simplesmente, não se preocupam com os conteúdos programáticos que são lecionados nas escolas. Eles enviam uma planificação modelo, os sumários modelo, ou seja, nós se queremos, obviamente, que eu deixo as planificações deles, os sumários dele de lado, se queremos fazer um trabalho coerente, não é com aquilo que nos é imposto e com uma planificação que não tem o conhecimento da realidade de sala de aula. E penso que é por aí, nem o conteúdo programático, nada que, aliás, planificações com erros ortográficos, que é uma coisa gravíssima. Eu penso que já foi tudo muito resumidamente falado. Aquilo que nós pretendemos é que exista uma regra que nos guie a todos, de uma forma igual. Obrigada.
Pois, muito obrigado pela vossa apresentação e pelos testemunhos que tivemos. E agora, como é habitual, e a rodada para os senhores deputados, Sr. Deputado João Prata, do PSD, poderá ser o primeiro a pedir levantar o dedo. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde aos nossos convidados e aos senhores deputados. Tal como foi dito pelo Sr. Professor António Avelanche, penso que o ponto de partida das atividades de enriquecimento curricular, o conceito escola a tempo inteiro, é algo que é aceito na sociedade portuguesa, vindo do governo anterior, e o Partido Social Democrata subscreve a ideia de que este princípio é correto. A sua implementação e o seu desenvolvimento é que terão que ser, obviamente, analisados e, depois daquilo que aqui ouvimos, talvez fosse interessante subdividir. Algo que foi aqui escutado parece-me que tem a ver muito mais pela própria organização interna dos agrupamentos, ou seja, questões da organização dos agrupamentos, da articulação entre ciclos, e também da articulação dos professores titulares de turma ou da coordenação da escola e também, neste caso, da empresa que gera ou da Câmara ou da Associação ou dos próprios professores. Dá-me ideia. Embora possa ter interpretado mal as intervenções que aqui pude escutar. Dizer-lhe depois que é algo também consensual na sociedade portuguesa e julgo que os partidos políticos, não só o meu, mas também os outros partidos, terão que analisar é se pretende que as atividades de enriquecimento curricular sejam também atividades, no fundo, de enriquecimento pedagógico, com as características lúdicas que devem ter, mas também com conteúdos de aprendizagem que obviamente são necessários e são úteis nas idades que estamos a falar. Se isso é assim, deve ser também objeto, e aí sim a intervenção política e partidária deve ser considerada, que os senhores professores que estejam envolvidos nessas atividades tenham um outro regime de vínculo e outro regime de ligação, até para que haja continuidade pedagógica, para que não haja aquilo que aqui foi mencionado, de vários professores serem substituídos ao longo do ano, portanto, hoje está um professor, daqui por mês está outro professor. Portanto, considero que essa articulação, que esse objetivo pedagógico, formativo e lúdico que essas atividades devem ter, obrigam a que o regime de contratação dos docentes seja feito de uma outra forma. Que possa haver continuidade, que possa haver projeto e que seja assumido pelo conjunto do agrupamento de escolas onde esses professores sejam colocados ou contratados para o desenvolvimento dessas atividades. Parece-me, portanto, que há de distinguir as situações. Algumas coisas que escutei têm a ver com a organização interna dos agrupamentos. A questão da contratação de professores, subscrevo muito o que foi dito pelos senhores professores que falaram inicialmente, o senhor professor António Valença e a sua professora Albertina Terras, de que estes professores não podem apenas ser, desculpem a expressão, mercadoria que se utiliza por um contrato de um mês, dois meses, três meses ou ao fim de meses bem bom. Parece-me que não, pela valorização pedagógica que deve ser dada. Por outro lado, não tenho ideia negativa, mas posso estar enganado e gostaria de alguma explicação complementar, mais a título de saber e do conhecimento, que este procedimento da ZAEC atual, portanto, sem desmerecer aquilo que disse antes, seja totalmente incorreto, ou seja, a possibilidade de uma Câmara, de um agrupamento, poder fazer a candidatura à ZAEC e ter os seus professores contratados para desenvolver ainda assim um trabalho pedagógico, portanto, parece contradizer com aquilo que disse há pouco, mas o que está neste momento é que as câmaras municipais, as juntas de freguesia, as associações de base, as empresas podem, de facto, ficar com a gestão e a contratação de professores e, portanto, com a gestão das AIEX. É o que está neste momento em vigor. Bom, e dentro daquilo que está hoje em vigor, pelo que eu pude perceber aí, é que eu queria que me complementassem a informação, há situações dispares de tratamento dos professores. É isso que se passa, portanto, gostaria que me dessem mais elementos e mais referências, porque a portaria prevê o pagamento aos professores dentro de alguns limites. E pelo que eu percebi, se eu percebi, não está a ser cumprido. A própria portaria também prevê que às câmaras municipais ou às entidades que ficassem com a gestão das AIECs também fosse dada uma verba para material e para até, julgo, se estou em erro, agradecia que me esclarecessem, até para o aluguer de espaço, eventualmente, portanto, se tivessem que recorrer ao aluguer de espaço. Eu gostaria de saber que essa parte, pelo que estive a perceber, pelo que pude perceber das vossas intervenções, não está a ser assim. Ou seja, há aqui uma grande disparidade e, no fundo, quem é prejudicado são os alunos, são os próprios senhores professores, Bom, e tudo isso eu gostaria, essa parte gostaria que me explicassem um pouco mais para que possamos eventualmente no interior do grupo parlamentar do PSD colocar, avocar esta questão e tentar junto do Ministério da Educação perceber o que é que se passa efetivamente. Muito obrigado mais uma vez pela vossa
Muito
presença.
Muito obrigado. Quem é que... Mas alguém se quer dizer alguma coisa?
Sou o deputado Paulo Barradas do Partido Socialista.
Muito boa tarde. É com gosto que recebemos aqui este grupo de professores e este sindicato, porque a vossa vinda permite-nos, de certo modo, fazer o rastreio daquilo que está menos bem ou que, inclusivamente, está mal. E, para nós, esses contributos são, de facto, valiosos, no sentido de podermos corrigir aquilo que seja possível de corrigir. Já que se disse que não está em causa a ideia das atividades extracurriculares, também não está em causa, penso eu, pelo menos para o Partido Socialista, não está em causa a entrega dessas competências às autarquias. Aliás, este é um processo que vem, se não me engano, já há uma década, que as autarquias têm sucessivamente recebido competências na área da educação, se não me engano, desde 99, de uma forma mais consistente. Portanto, aquilo que aconteceu com a legislação que saiu em 2008 tem um pouco que ver com o fecho deste trabalho de delegação de competências. Aliás, é por se perceber que essa delegação de competências não resultaria num funcionamento perfeito que também se instituiu o Observatório para as Políticas de Educação Local. E que realmente no relatório que entregou e que é de conhecimento aqui da Assembleia, se não me engano, em fevereiro deste ano, alguns dos problemas que aqui foram levantados estão já identificados nesse relatório, que aliás, inclusive, se me permitirem, passo a ler integralmente. Portanto, dão-se como problemas identificados as dificuldades na estabilização do pessoal docente nas escolas, a forma de contratação e pagamento das respectivas remunerações. Todos nós sabemos também quanto, por vezes, para as autarquias é complicado ajustarem, num primeiro momento, todas as competências que lhes são remetidas. Há autarquias que realmente, e eu conheço alguns casos exemplares de boas práticas, em que, nomeadamente, por exemplo, todos aqueles que trabalham nas atividades de enriquecimento curricular, neste momento já fazem parte dos quadros da autarquia, conheço casos desses, mas também sabemos como, por vezes, na Câmara Municipal de Sinfãs, por exemplo.
São quadros
autarquia? Sim, creio que são quadros autarquia. Entretanto, é claro que nós sabemos também, como as autarquias estavam a dizer, têm alguma dificuldade, por vezes, em agilizar certas competências e também, como por vezes, são habilidosas e engenhosas enfim, desculpem a expressão, pluralismo, mas dar a volta, por vezes, às situações que para eles lhes parecem mais complicadas. Eu creio que esta matéria é uma matéria que obviamente não foge da responsabilidade do Ministério da Educação, porque esse observatório que existe para fazer a monitorização desta passagem de competências é um observatório que está obrigado a relatar com base nos relatórios das comissões de acompanhamento, portanto está obrigado por si a relatar ao Ministério também as debilidades deste momento de transição. Eu creio que as principais dificuldades têm que ver precisamente com as questões do pessoal, quer ele seja docente, quer seja não docente. Nós nesta comissão também já recebemos questões que se prendem com dificuldades sérias relativamente ao pessoal não docente. Nós estamos aqui a falar de direitos fundamentais dos trabalhadores, nomeadamente, não é? Das suas remunerações, dos seus contratos, da sua estabilidade. Mas creio que há um trabalho de parceria no sentido de se melhorar estas situações, que é um trabalho de parceria entre o Ministério e as autarquias. Eu não sei qual tem sido o trabalho que o sindicato tem feito também junto às autarquias, porque, por via de regra, neste caso, é o parceiro, talvez primordial, uma vez que as competências são das autarquias. Portanto, acho que há um trabalho essencial a fazer junto à Associação de Municípios que têm a obrigação de sensibilizar as suas autarquias para o cumprimento daquilo que são essas competências. E, é claro, nós também faremos eco das dificuldades que aqui ouvimos, no sentido realmente de poder melhorar aquilo que, sendo um bom princípio, ainda tem algum tempo e tem necessidade de ser olhado com muita atenção, de ser muito monitorizado, no sentido de realmente poder transformar uma ideia boa numa prática igualmente boa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Draco. Depois, no fim, daria a palavra para responder, se não.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por agradecer ao SPGL e aos professores, em particular aqueles que vieram do Porto, para falar a esta Comissão de Educação sobre aquilo que se passa nas atividades de enriquecimento curricular. Digamos que nós temos estado cientes daquilo que tem sido a absoluta indignidade, falta de condições, desresponsabilização no que toca às atividades de enriquecimento curricular. Eu acho que há aqui assim, várias matérias para discutir. Algumas matérias foram apresentadas pela Albertina Pena, o problema do excesso de curricularização daquilo que é a vivência educativa das crianças de primeiro ciclo, mas eu acho que essa é uma matéria que provavelmente teremos que tratar num outro momento, bem como o empobrecimento curricular que está a acontecer em muitas escolas e para muitas turmas, exatamente com a transferência de determinados conteúdos curriculares para as atividades de enriquecimento curricular, empobrecendo o currículo principal, mas eu acho que aquilo que temos que discutir é a forma como o Partido Socialista implementou esta medida das atividades de enriquecimento curricular, como as tem utilizado como propaganda da sua política educativa e como no momento seguinte, sem ter cuidado das condições em que estas atividades de enriquecimento curricular decorrem, seja nos aspectos da dignidade do trabalho, dos direitos de trabalho de quem a faz, das questões pedagógicas, da articulação com as escolas, com os professores titulares da turma, agora diz que esta responsabilidade não é nossa, e esta foi a tese aqui apresentada pelo Partido Socialista, foi aliás por isso que eu tentei que o Partido Socialista falasse. Eu creio que provavelmente a melhor prova do absoluto caos e desregulação em que hoje decorrem as atividades de enriquecimento curricular está, quanto mais não seja, se não apenas nos vossos testemunhos, mas na rotação de professores que existem hoje nas atividades de enriquecimento curricular. O que mostra que mesmo num contexto muito deprimido de uma economia com grandes dificuldades e com grandes problemas de desemprego, assim que as pessoas, que os técnicos e professores que estão a dar atividades de enriquecimento curricular encontram qualquer outra coisa, vão-se embora. E isso mostra, de facto, como isto está a acontecer sem qualquer tipo de qualidade, de articulação, de cuidado e de respeito pelas pessoas que estão a desempenhar isto como o seu trabalho. E, portanto, o Partido Socialista bem pode vir aqui dizer que, sim, com certeza, há problemas identificados, pois há problemas identificados, há aliás problemas identificados nas atividades de enriquecimento curricular em todos estes domínios, há muito tempo. A questão é o que é que fazemos sobre isso. No início deste ano letivo, em setembro, o Bloco de Esquerda, aliás, o deputado José Soeiro, colocou uma questão ao Ministério da Educação da forma como aconteceu a contratação dos professores das atividades curriculares da cidade do Porto, feita numa garagem de automóveis de Matosinhos, à última da hora, ou seja, desrespeitando completamente qualquer fingimento sequer sobre a seriedade. E, pelo que percebo, e à semelhança de vários outros conselhos, um pouco na lógica do leilão, do quem trabalha por menos. Na altura, o Ministério da Educação respondeu-nos, dizendo que o processo descrito, de facto, indiciava aspectos de ilegalidade em relação àquilo que está na lei. E, portanto, até o Ministério da Educação parece que já sabe que há problemas identificados. Trata-se agora de os corrigir. E é nisso que o Partido Socialista, o Governo e o Ministério da Educação têm ajustado responsabilidades. Porque o Sr. Deputado pode dizer, a contratação é da responsabilidade das autarquias e o Ministério desenhou as atividades de enriquecimento curricular desta forma. Mas a verdade é que os aspectos da qualidade pedagógica são responsabilidade política do Ministério da Educação. E, portanto, o pagamento dos tempos de preparação das aulas, das reuniões, das deslocações entre as diferentes escolas, isto é responsabilidade do Ministério da Educação. No que toca à indignidade da contratação que está a ser feita e ao não cumprimento por parte das autarquias daquilo que é o 212 e, portanto, dos contratos de trabalho a termo resolutivo, é responsabilidade do Governo, do Ministério do Trabalho. E, portanto, aquilo que está a faltar não é voltarmos a identificar os problemas. Eles estão relativamente bem identificados, creio eu, a este momento. A questão é dar-lhes resposta. E tenho alguma dificuldade em precisar aqui assim, alguns aspectos. Ou seja, o Walter Lemos, enfim, o Sr. Secretário de Estado Walter Lemos, disse no final do anterior governo que isto ia ser resolvido. Saiu a 3 de setembro um novo decreto que estabelecia a contratação a termo resolutivo. A verdade é que o Bloco de Esquerda fez, há 2-3 meses atrás, um requerimento a todas as câmaras municipais a pedir os dados sobre quantos professores, quantas crianças, que tipo de contrato, e a verdade é que os dados que vamos tendo é que a maioria dos professores estão a recibo verde. E estão a recibo verde, exatamente, na maior parte dos casos, mediante empresas intermediárias que ficam com parte da verba que é direcionada em relação às autarquias, alugando quase escravos para fazer o trabalho das atividades de enriquecimento curricular. E, portanto, aquilo que é neste momento necessário fazer é que o Ministério do Trabalho e a Autoridade para as Condições, o Ministério da Educação e a Autoridade para as Condições do Trabalho tenham algum tipo de atuação. Agora, devo-vos dizer, nós vamos batalhar mais sobre isto. Eu creio que terá que haver um momento em que esta Assembleia da República, à margem de todos estes decretos que vão saindo, que não têm consequências, tem que ter uma discussão política e tem que ser capaz de aprovar uma legislação para, de facto, ser cumprida. Mas devo-vos também dizer que eu creio que esta é uma luta política. Ou seja, creio que o cumprimento da legislação e a dignificação dos profissionais que fazem as atividades de enriquecimento curricular passa por dar visibilidade àquilo que são as vossas, termino, Sr. Presidente, para aquilo que é a vossa realidade de trabalho. E mostrar aos pais, às comunidades e ao país, de facto, como estamos a maltratar pessoas que estão nas escolas a trabalhar com os nossos filhos e estamos a prestar um mau trabalho até com as crianças por causa desta rotação acelerada das pessoas procurarem uma outra forma de ganhar as suas vidas. E, portanto, eu acho que isto tem que... Nós aqui na Assembleia vamos assumir as nossas responsabilidades, nós queremos trabalhar sobre um projeto de estatuto de trabalho para quem está a dar as atividades de enriquecimento curricular. Eu creio que isso é determinante na qualidade do vosso trabalho, para que exatamente tenham contratos estáveis, tenham pagamento de tempos de preparação, tenham direito a ser pagos nas férias, porque vocês também comem durante as férias, apesar de não darem aulas, é mesmo assim. Mas eu creio que tem que haver uma luta política que dê ao máximo visibilidade a isto. E lamento que o Partido Socialista tenha feito aqui esta triste figura, que é lá fora faz a propaganda das atividades de enriquecimento curricular, aqui diz isto não é nada connosco, que são as autarquias. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não sei se há mais alguém que queira fazer algum comentário. Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, por favor. Nós estamos a juntar, porque senão prolonga-se muito mais. Não?
Sr. Presidente, é muito rápido, nem sequer é uma questão, é só para agradecer naturalmente a presença do Sindicato das Professores da Grande Lisboa e dizer que, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, registamos as posições assumidas designadamente neste documento que nos deixam sobre as atividades de enriquecimento curricular nas escolas a tempo inteiro e que também entendemos que esta questão tem que ser clarificada designadamente da delegação de competências do Ministério da Educação nos municípios e a própria responsabilização dos municípios nas escolas a tempo inteiro e à própria Associação Nacional de Municípios que concorda que isto não está a correr bem, tanto em termos da questão do pessoal como na própria formação que é dada a estes alunos e na imagem que a escola transmite às próprias famílias.
Muito obrigado. Deputada Amadeu Albuquerque, tinha pedido a palavra já na segunda rodada para pedir-lhe uma intervenção muito, muito curta.
Obrigado, Sr. Presidente. Vai ser mesmo muito curto para fazer um comentário e duas questões muito práticas. A primeira é que quando se fala em transferências de competências para os municípios, na minha perspectiva, estamos eventualmente a falar de 113 municípios que transferiram estas competências. Depois, o que existe nos outros municípios é um contrato-programa que se renova, que a autarquia pode renovar ou não, durante o mês de junho. O que é que isto significa? Logo à partida, a autarquia pode decidir ficar novamente com as atividades de enriquecimento curricular ou não ficar. Pode o Ministério, agora estamos em tempo de crise, termina com as atividades de enriquecimento curricular e fica a questão do lado da autarquia. Portanto, não é uma competência que esteja diretamente sobre a alçada legal, está só sobre contrato, programa com os municípios. E logo à partida isto começa logo a levar a um jogo de a minha responsabilidade é reduzida, passa para outra responsabilidade, há duplas tutelas nas atividades de enriquecimento curricular, porque eu estou convencido que as autarquias querem gerir isto e criam e querem que haja um quadro legal que até as ponha a cobro de situações que eles não sabem se é legal, se é ilegal, que estão cada uma a fazer a interpretação da lei um bocado à sua maneira. Isso é prejudicial. Eu acho que as autarquias portuguesas querem que exista, de facto, um estatuto sobre isto, que haja uma lei que reja estas matérias. Quis fazer duas perguntas muito simples. Se, quando falam de recibos verdes, estamos a falar só do caso de empresas que estão contratadas e que depois vão contratar pessoas a recibos verdes, ou se existem autarquias que estão diretamente a contratar através de recibos verdes? As duas situações. E queria saber, de todos estes problemas, muitos deles são aqueles que acontecem, de facto, nas escolas e estão a ser relatados por diversas fontes. Queria saber se nos conseguiu indicar aqui uma ou duas autarquias que vocês consideram, do vosso conhecimento, que sejam boas práticas, não perfeitas, mas boas práticas.
Isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, aos nossos ouvidos, começamos então pelo Sr. Professor António Velasco, por favor.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas vossas apreciações e pelo vosso interesse sobre a matéria. Eu gostaria de sublinhar o seguinte. Não é nossa intenção suscitar aqui a discussão, que é uma discussão académica e pedagógica com interesse, das vantagens ou dos inconvenientes da escola a tempo inteiro. Nós assumimos que essa é uma discussão que temos que fazer, mas também assumimos que o projeto de possibilitar um melhor desenvolvimento das mais novos, mantendo-os mais tempo nas escolas e respondendo dessa forma, ou tentando que dessa forma a escola pública responda a algumas vantagens que os privados tinham, é uma medida que nós não questionamos. E, portanto, é uma medida que nos parece que merece ser equacionada. E eu testaria tentado a resumir isto a uma expressão simples. Levemos a sério as AECs. Elas existem. Podemos discutir se são o melhor modelo de organização, se quer ou não são. Não é isso que está em cima da mesa. Isso é uma discussão que temos que fazer. Mas já que elas existem, elas devem ser levadas a sério. E o que me parece é que não estão, de facto, a ser levadas a sério. E vale a pena, se calhar, chamar a atenção para a declaração da Associação Nacional de Municípios Portugueses que vocês têm nas vossas pastas, onde a Associação diz, pois, mas isto não funciona bem. Isto, por melhor intenção que sejam as intenções das autarquias e dos intervenientes, o que há é uma instabilidade desnecessária, estou a citar, que prejudica as famílias, que dá uma má imagem daquilo que se pretende com a escola a tempo inteiro e que, em última análise, acaba por dar uma má imagem da escola pública. Eu penso que levar a sério as AECs implica, primeiramente, clarificar e definir com algum rigor, com alguma seriedade e com alguma justiça as condições de quem tem dela trabalho. Sem as quais esta volatilidade que foi aqui a focar, variabilidade do modo como são contratados, como são pagos, etc., cria a maior das instabilidades e faz com que isto que deveria ser uma medida positiva se transforme de facto numa medida negativa. E aqui é preciso uma intervenção clarificadora urgente. Seja a contratação feita pelas autarquias, seja a contratação feita pelo Ministério, pelos Conselhos Diretivos das Escolas, seja feita pelas empresas, há um conjunto de regras e de estabilidade que, a não serem definidos, condenam as AECs a uma coisa sem pés nem cabeça. Há também que levar muito a sério esta ideia de que as AECs não podem substituir-se ao conteúdo programático definido pelos ciclos. E que dizer, pois, agora passamos à área da formação musical ou à área do desporto para as AVEs da curriculares, é desvirtuar completamente aquilo que é um currículo e isso não se transforma num enriquecimento curricular, mas numa destrução. A deputada Ana Dragos usou a palavra empobrecimento, e acho que é adequado, do próprio currículo. Isto são questões de fundo que exigem uma intervenção de todos, nomeadamente da Assembleia da República, do Ministério, porque eu não quero ocupar-vos mais tempo, é assim, nós não queremos combater as AECs, nós queremos que as AECs mereçam a pena. Neste momento não estão a merecer a pena e mais, estão a ser para muitos pais um retrocesso. Para muitos pais, é o modo como as AECs estão a funcionar, são um retrocesso relativamente àquilo que existia antes de serem lançadas.
Muito obrigado. Não sei se...
Não, professor, por favor. E para responder a algumas questões que foram levantadas, o que está a acontecer é que existe a subcontratação. Há uma verba que o Ministério destina para as câmaras e as câmaras depois passam a verba para algumas empresas. Neste processo todo, aquilo que chega às pessoas que trabalham nas AEX é muito pouco. E não há regras e é desigual, porque nos municípios ou numas empresas são pagos de uma determinada forma e noutras são de outra completamente. Aqui também as regras não são cumpridas. Depois, não tenho, além tudo o que já foi dito, o que eu tenho para dizer é que é mesmo tempo de assumir isto. E eu acho que é muito importante que no início do próximo ano letivo as coisas estejam definidas e sejam levadas a sério, como disse o professor António Avelés. Estamos no final do ano letivo, os colegas e as pessoas que estão aqui das AEX, técnicos, profissionais, vão ficar no desemprego, vão ficar sem trabalho. Eu acho que era muito mal, da parte da Assembleia e dos partidos políticos, dar início ao próximo ano letivo com esta confusão terrível que está a acontecer e com o desnorte completo que acontece nesta área da educação. Depois é assim, acho que as câmaras... É uma responsabilidade que foi passada às câmaras, mas também aí ninguém lhes perguntou nada. Eu acho que o Ministério não pode desculpar-se com isso, que as coisas não estão a correr bem porque as câmaras não fazem assim ou fazem as coisas menos bem ou gostariam de fazer de outra forma. É muito importante que o Ministério assuma as atividades e é muito importante que lhes dê dignidade. É uma parte da escola, estamos a falar de escola pública e a escola pública de qualidade passa pela dignidade das pessoas que nela trabalham, porque é o respeito que temos que ter pelas famílias e pelas crianças. Obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado. Seguimos a ronda para fazer o comentário final, por favor.
Pronto, eu ouvi os senhores deputados, o senhor deputado do PS, que eu não percebi o nome, peço desculpa. Eu concordo consigo que há algumas autarquias que com esta situação são habilidosas, efetivamente, mas há que criar uma entidade reguladora e que assuma, fiscalize, que se responsabilize e que assuma a educação, porque atribuir às autarquias e dizer, pronto, está do vosso lado, exatamente, e faça uma gestão adolescente e responsável das verbas, quer dizer, é que isso está incorreto, não é? Portanto, tem que haver uma entidade reguladora que fiscalize esta situação e que assuma a educação. Pronto. A situação sobre professores sem habilitações, eu acho que há. Deve-se incentivar, porque as câmaras poderiam, de alguma forma, o Ministério da Educação, incentivar os professores a terem formação, portanto, a fazerem formação, porque eu acho que, por exemplo, eu vejo colegas que caem de paraquedas um bocado na educação e que descobrem que, pronto, gostam daquilo e têm vocação para aquilo. Pronto, e vejo, pronto, foi uma situação que, pronto, pronto. Não acho que seja os sindicatos, não acho que sejam os sindicatos que devem ir ter com as câmaras e resolver a situação. Deve haver uma entidade reguladora. Eu estou há 4 anos nas AECs e não vejo nada a mudar. Peço imensa desculpa, estou aqui como pai, como professor, como cidadão. E é urgente fazer alguma coisa. Obrigado. Boa tarde.
Obrigado. Não sei se mais alguém dos... Não havendo mais pedidos de intervenção, eu... Vamos encerrar então esta audição. Eu queria agradecer. Queria ainda dizer alguma coisa?
Sim. Não tinha percebido. Porque o senhor deputado tinha perguntado se havia alguma câmara que funcionasse bem. Nós sabemos do caso da Câmara de Viseu, que tem os professores com um contrato de trabalho. Um contrato a sério, não é um contrato a termo. São mesmo contratados pelos agrupamentos em Viseu. Esse é o que, pelo menos, nós conhecemos. Falaram em Matosinhos também.
Há mais casos de contrato, mas o caso de Viseu é curioso porque os professores sabem na primeira semana de setembro qual é a escola onde vão estar colocados. Isso é importante, que eu, por exemplo, eu tenho a noção de prestação de serviço na escola. Eu vou vender aulas durante uma hora e venho-me embora. E lá não, os professores são colocados numa escola, através da Câmara é certo, mas fazem parte dessa comunidade escolar, fazem parte do projeto educativo da escola, são professores efetivos e têm essa visão por parte dos alunos também. Nos outros lugares não acontece, portanto é uma pessoa que vai lá durante uma hora e vai-se embora. Uma não, seis ao longo do ano, não é? Eu comecei a falar e sou obrigado. Quatro nas minhas turmas.
Portanto, eu queria só dizer, agradecer mais uma vez ao Sindicato de Grande Lisboa e aos representantes que aqui estiveram hoje para nos trazer este importante problema. Constatamos a sensibilidade dos representantes dos vários grupos parlamentares para o problema e daqui decorrerão as iniciativas que entendam convenientes para tentar corrigir e melhorar a situação. Muito obrigado.